Boa noite a todos. Declaro aberta a 22ª sessão ordinária de 2022 para a leitura de um trecho da Bíblia. Eu convido o vereador Arthur Espíndola.
Uma ótima noite a todos. Bendito seja o Senhor Deus, nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Salmos, capítulo 68, versículo 19.
Com a palavra, a primeira secretária, Silene Cavallini.
Boa noite a todos. Leitura do expediente. Leitura e votação da ata da 21ª sessão ordinária de 15 de agosto de 2022.
A ata está em discussão. A ata está em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, a ata foi aprovada por unanimidade. Chegou mais vereador. Com a palavra, primeiro secretário, vamos para as indicações.
Leitura das indicações. Hélio Alves Ribeiro, intensificar rondas de policiamento ostensivo no bairro Jardim Paulista, principalmente no período noturno e finais de semana. Luiz Chaparini, realizar serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Nakiji Gomazato, Vilomero. Sérgio Teixeira, providenciar programa de formação e capacitação sobre o TA, transtorno do espectro autista, para todos os profissionais da rede municipal de ensino. Wilson Índio, da 12, viabilizar para que o PROCON faça fiscalização na festa FAICI, Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Indaiatuba. Ana Maria dos Santos, implantar programas de acessibilidade denominado Comunicação Audiovisual da Cor de Bengalas para Deficientes Visuais. Pepo, interceder junto ao setor competente para disponibilizar poltronas para amamentação em todas as creches do nosso município. Otiniel Harfush, intensificar a fiscalização de trânsito no loteamento Jardim Casablanca. Ricardo França, realizar estudo para a criação de canal de atendimento de denúncias, disponibilizado 24 horas por dia, similar ao Disque Silêncio 156, que realize a fiscalização e aplicação das sanções legais nos casos de poluição sonora. Silene Carvalini, viabilizar junto a B Colinas melhorias na iluminação e sinalização na rotatória do desvio do pedágio, próximo à rodovia Engenheiro Hermínio de Oliveira Penteado. Alexandre Pérez, criar projeto urbanístico para a revitalização da Praça Votura. Arthur Espíndola, desenvolver walking tours pelos principais pontos turísticos da região histórica do centro de Indaiatuba. Leandro Pinto, providenciar manutenção no playground, instalação de academia da terceira idade, uma quadra de basquete de quatro e também poda do mato na Praça Joaquim Machado, em frente ao número 979, Jardim das Andorinhas. Lidas indicações, senhor presidente.
As indicações estão em discussão. Com a palavra, o vereador Wilson Índio, da 12.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos, amigos da imprensa. Boa noite à nossa orgulhosa e honrosa Polícia Militar, que tanto nos defende a nossa vida e muitas das vezes não são reconhecidos pelos Estados. Boa noite, Salete. Boa noite, Ivan, presidente do PROCON. Enfim, boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, João Paulo. Senhor presidente, hoje, eu quero aqui trazer a público, referente à FAICI, a gente tem que ouvir muitas das vezes os dois lados da moeda, né? O reclamante e o reclamado, né, Ivan? E, diante de tudo que aconteceu, eu não estive presente na FAICI, entendeu? Mas eu tive algumas informações, principalmente de pessoas que esteve na festa, e muitas das coisas não procedia. Antes de eu falar aqui, eu estive presente no PROCON, conversei com o presidente, o Ivan, o qual fez questão de estar aqui hoje, Conversei também com o Jorge, que é o nosso fiscal do PROCON de Indaiatuba, e algumas coisas referia somente à área do consumo, que é a minha área. Fui 13 anos presidente do PROCON, junto com o Ivan, então quero falar da área de consumo, no qual estou solicitando para que o PROCON, nas próximas festas da FAICI, que estiver em Indaiatuba, se Deus quiser, para que o PROCON possa realizar algumas fiscalizações referente à área de consumo, entendeu? Porque a gente tem informações de que pessoas, crianças menores, estavam fazendo consumo de bebida alcoólica, entendeu? Como, principalmente, a área de estacionamento começou com R$50, terminou R$130, e é mais ou menos essas coisas que eu estou falando para o nosso presidente do PROCON aqui, o Ivan, para que possa, o ano que vem, se ater esse assunto. Como eu também quero parabenizar o nosso presidente aí da festa, o Barbosa, porque ele, como todos os anos, ele esteve no PROCON, antes de tudo, antes de iniciar a festa, buscando algumas informações referentes ao que podia, ao que não podia. O Ivan prontamente atendeu ele, como sempre, como eu também estive lá na festa, na quarta-feira, um dia antes de iniciar, estive com o cadeirante para fiscalizar todo o setor da sensibilidade, o professor Sérgio, e levei um cadeirante junto comigo. Ele pôde constatar que não procedia as informações que a mim foram dadas por pessoas. Então, ele mesmo fez o aval de tudo que estava acontecendo, ele mesmo aprovou, e assim ficamos contentes com o informativo. Obrigado, senhor presidente, e obrigado a todos.
Eu queria aqui agradecer a presença do Ivan, diretor do PROCON, em nome do capitão Magalhães e do sargento Ricardo, toda a corporação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que ajuda muito, não só o nosso município, mas a nossa região. É um prazer vê-los aqui, e vocês podem contar com essa casa. Queria agradecer a presença de todos, em nome do Juliano, todos os assessores e colaboradores dessa casa. As indicações continuam em discussão. Com a palavra, o vereador professor Sérgio.
Boa noite a todos. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Boa noite, nobres vereadores, público presente, população que nos acompanha em casa, nosso intérprete, Polícia Militar aqui, Regina, está ali, um abraço. Ivan, também do PROCON, tá? Um abraço a todos os assessores aqui presentes. A indicação em destaque aí que eu fiz é que, recentemente, eu consegui aqui, junto com vocês, né, a gente aprovar a garantia de atendimento às crianças com autismo. Só que aí eu estou fazendo uma indicação para que a prefeitura passe, né, a fazer um programa de formação, principalmente com os profissionais da educação, para atender essas crianças. Tá? Porque atender está, né? Está atendendo. Mas agora a gente precisa capacitar esses profissionais. Uma outra indicação que eu faço também da área da educação é fazer um estudo aí junto à prefeitura para equiparar o valor disponível no cartão alimentação do professor da rede municipal, que pega, tá, uma carga complementar, uma jornada complementar. Então, às vezes, ele tem lá 25 horas, mas ele complementa essa jornada, mas ainda o cartão alimentação dele fica em cima de 25 horas. Não chega a atender a jornada complementar. Tá? Temos ali as meninas fazendo a valorização já, reconhecimento, enquadramento da educação infantil, somos todas professoras, parabéns, é isso aí. Aceitamos toda e qualquer manifestação, sou da educação e concordo plenamente com essa manifestação. Estão de parabéns. E uma outra, né? Uma outra indicação é, se possível, outras UBSs passarem a atender, como a UBS da SECAP, que estendeu o horário aí até as 10 da noite. Tá? E isso desafogou a OC, ajudou muito. Ela atendia aproximadamente 4 mil pessoas por mês, passou a atender 10 mil. tá, essa UBS, por conta desse horário que foi estendido. Então, é um estudo a ser feito e, se possível, aplicá-lo. Obrigado, senhor presidente.
As indicações continuam em discussão. Com a palavra, a vereadora Ana Maria dos Santos.
Boa noite a todos. Obrigada, senhor presidente. Boa noite a todos os membros da mesa, à nossa intérprete, aos vereadores, ao público que nos assistem e ao pessoal de casa. Quero me apresentar primeiramente, como vou falar da indicação para os deficientes visuais, os cegos, quero me apresentar a eles que estarão nos ouvindo. Meu nome é Ana Maria, tenho 1,60m, sou morena, tenho cabelo longo e estou com ele preso. Estou usando uma camisa azul e calça preta e salto alto, para que os deficientes visuais me acompanhem, saber como eu sou e o que eu estou vestindo, com muito respeito a eles. E aqui eu trago a indicação do número 1530. Solicito que viabilizem um programa de acessibilidade audiovisual nos estabelecimentos do município, para formar, informar e educar a população sobre as cores das bengalas utilizadas pelos deficientes visuais. Eu nunca entendi por que que um cego usa a bengala de uma cor e outro de outra, né? Então, aqui está a informação. E peço para que a prefeitura faça isso também, colocando-os nos estabelecimentos, né, públicos, estabelecimentos de saúde aqui do nosso município. A bengala de cor branca, ela é para pessoas totalmente cegas. Então, aquela deficiente que está visual, que está com a bengala branca, é porque ele não enxerga nada, absolutamente nada. A bengala de cor verde é para as pessoas que possuem baixa visão. Então, ela enxerga um pouco, né, aquela bengala verde. E a bengala vermelha e branca é para as pessoas surdas e cegas, a verde e branca. Essa indicação visa educar a população sobre as diferenças de cores das bengalas, para saberem como interagir com os deficientes visuais em estabelecimentos públicos e privados do município. Eu fiz essa indicação ano passado, estou fazendo novamente, e eu espero que a prefeitura, né, o prefeito, atenda essa nossa indicação, trazendo assim mais informação para a população, e quando a gente enxergar, ver um cego com uma dessas bengalas, a gente saber como se dirigir a ele. Gratidão e boa sessão a todos.
Ainda nas indicações, com a palavra o vereador Arthur Espíndola.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, imprensa que nos acompanha, a todo o público presente aqui nesse plenário, a todos que nos assistem na internet. Mandar um abraço especial ao grande Evangelho, presidente do PROCON, irmão, parceiro. Ao capitão Magalhães, representando a Polícia Militar, muito obrigado pela presença. Um abraço especial também ao sargento Ricardo, companheiro de CONSEG. E, senhor presidente, falando rapidamente das minhas indicações, em primeiro lugar, a desenvolver um walking tours pelos principais pontos de Indaiatuba. Eu não sei se vocês sabem, o walking tour, na verdade, é um trajeto a pé que está sendo realizado em vários países europeus e agora também foi implantado em Campinas. Então, nós temos alguns pontos que são muito próximos aqui na cidade, pontos históricos, pontos importantes, como, por exemplo, a Igreja Candelária, o Casarão Pau Preto, a Casa Número 1, a própria estação que agora foi reformada, a estação ali da Maria Fumaça. São lugares que poderiam ter esse passeio guiado por um guia turístico que conseguisse nos explanar a história de Indaiatuba, que é algo muito legal e muito importante que todos saibam. Segundo lugar, senhor presidente, a criação de um canal de comunicação para lembrete em caso de tributação. Nós estamos recebendo alguns casos do nosso gabinete de empresários, de pessoas que trabalham com contadores ou que fazem o próprio acompanhamento de seus impostos, que estão deixando de pagar determinados tributos por desconhecimento, né? A gente sabe que na operação pública nós precisamos de um canal que libere esse tipo de coisa. Às vezes as pessoas não têm simplesmente a noção de que tem que acompanhar se tem algum fato gerador, se tem algum tributo no nome. Então, se a Secretaria da Fazenda tivesse um canal de comunicação, de lembrete e não de cobrança, que fique muito claro, lembrete e não cobrança, para que as pessoas possam acertar esses débitos. Também não sei se vocês sabem, mas a Prefeitura ela tem a obrigação legal de colocar na justiça depois que o débito passa de um determinado período. E esse colocar na justiça, essa execução, leva o contribuinte a pagar honorários advocatícios, leva o contribuinte a pagar, às vezes, juros e multa, e algo que pode ser resolvido por um simples parcelamento. Então, se nós tivéssemos esse canal de comunicação, tenho certeza que seria bom para os contribuintes e para o próprio município que arrecada de forma mais rápida. Também, senhor presidente, falar rapidamente sobre a instalação de placas de cuidado de animais na via, na estrada Chafique José Saif. É um local ali próximo ao Parque Merak. E, para quem não conhece, aquele local tem uma APP no meio da estrada. Então, o que acontece? A gente tem vida silvestre lá. Esses animais passam por aquela estrada e está acontecendo, infelizmente, alguns atropelamentos, alguns acidentes, porque nem todos são de pequeno porte, né? Então, uma simples sinalização, uma simples exposição desta vida selvagem naquela estrada ajudaria bastante. E, por último, senhor presidente, sendo bem rápido, a realização de estudos de trânsito na Vila Castelo Branco. Houve, inclusive, uma indicação do vereador Alexandre Pérez, que já tocou nesse caso, em relação a algumas ruas desse bairro, né, Alexandre? Equador, Uruguai e Colômbia. E é algo que precisa ser feito em todo o bairro. Então, acho que é mais do que importante. Você já tem dois vereadores falando sobre esse caso e deve ter chego no gabinete de demais. É um bairro que a gente precisa fazer uma adequação de trânsito, porque foi feito em alguns pontos e alguns ficaram para trás. Então, que sejam realizados estudos por ali. Muito obrigado, senhor presidente.
As indicações continuam em discussão. As indicações serão encaminhadas ao Executivo para análise e providências. Vamos para as moções. Com a palavra, a primeira secretária, Silene Cavallini.
Leitura das moções. Ana Maria dos Santos, congratula o cabo PM Luiz Gustavo Fernandes da Silva, de Relações Públicas. Congratula o cabo PM Rose Núbia Vaz, de Relações Públicas. Congratula o soldado PM Jacques Fabrício Honório de Oliveira, instrutor do Programa Educacional de Resistência a Drogas. Congratula o cabo PM João Luiz Rodrigues Júnior, instrutor do Programa Educacional de Resistência a Drogas. Congratula o primeiro sargento PM Ricardo Aparecido de Souza, comandante do Programa Educacional de Resistência a Drogas. Congratula o cabo PM Raquel Martim da Silva, de Relações Públicas, pelo suporte ao Programa Educacional de Resistência a Drogas, todos eles atuantes no PROERD, no município de Indaiatuba. Wilson Índio da 12, congratula Salete Margarida de Almeida Bezerra pelos trabalhos e ações artísticas desenvolvidas nas comunidades da cidade de Indaiatuba. De todos os membros da Câmara, moção de congratulação a Rubens Daniel Ramos pelo excelente trabalho desenvolvido e por todos os seus serviços prestados à Municipalidade de Indaiatuba. De todos os vereadores, moção de congratulação à nona edição da caminhada pelos bons tratos aos animais sob a organização de Franciela Luque e Carlos Roberto Bego, realizada no dia 7 de agosto do ano corrente. Lidas as moções, senhor presidente.
As moções estão em discussão. Com a palavra o vereador Wilson Índio da 12.
Senhor presidente, hoje a minha homenageada é uma pessoa muito especial, tá? Especial pelo trabalho que ela desenvolve há muitos anos na cidade de Indaiatuba. Salete, ela é conterrânea do Paraná, de Moarama, e esse trabalho ela já realizava há mais de 10 anos na cidade de Moarama, no Paraná, no qual, em 89, ela veio para Indaiatuba e começou a fazer esse trabalho na comunidade Bom Pastor da Morada do Sol. Trabalho esse que foi se estendendo, no qual ela continuou com as suas atividades através do grupo Lume, apresentando em todas as paróquias da cidade de Indaiatuba, sendo que já esteve na TV Século XXI, Canção Nova, TV Aparecida e muitos outros lugares da região de Indaiatuba. Salete, através do seu trabalho, ela venceu 3 concursos na Aparecida, sempre em primeiro lugar, como também na comemoração dos 500 anos do Brasil, ela também voltou e venceu outro concurso. Salete, nossos amigos da PM que está aqui, ela apresentava esse trabalho do grupo Lumen, também no PROERD, no passado. Ela fazia parte também desse trabalho maravilhoso que eu pude acompanhar mais uma vez esse ano, junto com a Ana dos Santos, né? E parabenizando eles, e parabéns você também, Ana, pela homenagem a eles. Mas, Salete, por tudo que você faz para retirar esses jovens da rua, através da dança, tá? E orientando esse jovem, que precisa muito, gente, do nosso apoio, hoje eu quero parabenizar você. A minha homenagem a você, homenagem que muitas pessoas merecem, mas poucos são aqueles escolhidos. E pode ter certeza que aqui na Terra você pode não estar sendo reconhecido por salvar muitos jovens, tirar muitos jovens da droga, mas lá em cima o Pai Eterno vai te gratificar, e muito por isso. Por isso você, Salete, hoje é minha homenageada. Parabéns, Salete.
A Salete está aí? Por favor. Não é só ficar em pé, só para... Parabéns e parabenzinho pela homenagem. Pessoas merecedoras. Merecedoras, né? As moções continuam em discussão. Com a palavra, a vereadora Ana Maria dos Santos.
Gratidão pela palavra, senhor presidente. Parabéns, Salete. Muita luz para você. E hoje a minha moção é muito especial. É bem especial.
Vereadora, só cortando a senhora, eu gostaria de pedir para o pessoal do PROED ficar em pé com a bandeira do PROED, está aí? Quem quiser aplaudir, pode aplaudir esses guerreiros.
Muito bem.
Com a palavra, vereadora.
A nossa homenagem hoje é para esses policiais do programa PROERD, policiais militares, que tem esse programa tão lindo, né, que eu tive o prazer e a honra de acompanhar. E eu fiquei encantada de ver de perto, né? Minha filha, ela recebeu o PROERD, ela participou do programa. Hoje ela tem 26 anos e até hoje ela fala que foi uma bênção para ela. Ela viu que amigos que tinham medo de policiais perderam medo, as crianças, né, que tinham medo de ver o policial, de ter esse contato, é maravilhoso. Mas o que é o PROERD, né? Vou dar uma explicação aqui. Programa Educacional de Resistência às Drogas. Foi criado em 1992, no Rio de Janeiro. O modelo do programa teve origem nos Estados Unidos em 1983, é desenvolvido em mais de 58 países. Atualmente, o programa está inserido em todos os estados brasileiros. O PROERD é ministrado por policiais militares, fardados, devidamente treinados e com materiais próprios, livro do estudante e diploma, nas escolas estaduais, municipais e particulares, desenvolvendo um curso de prevenção às drogas e à violência na sala de aula, juntamente com o apoio dos professores. O programa PROERD, através de seus queridos instrutores, Cabo PM João Luiz e Soldado PM Jaques, formaram no primeiro semestre de 2022 aproximadamente 1.000 alunos do quinto e do sétimo ano, pertencentes às escolas estaduais e colégios particulares. O sucesso do programa depende de um perfeito entrosamento entre escola, família e polícia militar. Parabéns à Polícia Militar por essa iniciativa de parceria positiva com as escolas, por esse projeto maravilhoso que orienta e cuida das nossas crianças. Parabéns às instituições de ensino que permitiram a realização do programa. Aos formandos, meus parabéns. Vocês jamais esquecerão esses ensinamentos passados com amor e carinho pelos policiais militares do PROERD. Aqui eu deixo minha gratidão, meu respeito, meu abraço, reconhecimento ao capitão PM Ricardo Aparecido Magalhães, comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar da cidade de Indaiatuba e do PROERD, primeiro sargento PM Ricardo Aparecido de Souza, coordenador do PROERD em Indaiatuba, relações públicas do PROERD, cabo PM Raquel Martins da Silva, cabo PM Rose Núbia Vaz, cabo PM Luiz Gustavo Fernandes da Silva, instrutores do PROERD, cabo PM João Luiz Rodrigues Júnior e soldado PM Jaques Fabrício Honório de Oliveira. Gratidão, gratidão, gratidão. Que lindo trabalho. Afasta as crianças das drogas, ensinam as crianças a dizer não às drogas. Gratidão a todos e muita luz e proteção sempre para todos vocês. Gratidão.
As moções continuam em discussão? As moções estão em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. As moções foram aprovadas. Com a palavra, a primeira secretária, vamos para a ordem do dia. Para as matérias apresentadas.
Leitura das matérias apresentadas. Luiz Chaparini denomina a rua Dorival Simões, o logradouro do Jardim Bom Sucesso, as comissões. Arthur Espíndola denomina Francisco Donizete de Moraes, a IDT 371, as comissões. Ana Maria dos Santos estabelece a equiparação dos direitos dos portadores de doença renal crônica aos direitos das pessoas com deficiência de qualquer natureza, as comissões. Alexandre Pérez institui a campanha municipal permanente de combate a fraudes e golpes praticadas via telefone, internet e aplicativo, as comissões. Alexandre Pérez denomina a rua Carlos Alberto Borges, o logradouro público do Jardim Bom Sucesso, as comissões. Wilson Índio da 12 denomina Enaura Maria da Conceição Araújo, o logradouro público do loteamento Jardim Bom Sucesso, as comissões. Wilson Índio da 12 denomina Cícero Olegário de Araújo, o logradouro público do loteamento Jardim Bom Sucesso, as comissões.
As matérias serão encaminhadas às comissões. Estamos na ordem do dia. Com a palavra, a primeira secretária, Silene Cavallini.
Leitura da ordem do dia. Peço autorização para ler o projeto de lei 1, número 1 e 2 juntos, pode ser?
Pode ser, nós vamos votar em bloco, ok?
Projeto de Lei número 132/2022, Ana Maria dos Santos. Denomina a rua Ervínio Cieg, o logradouro público do loteamento Parque Reserva Santa Maria. Votação única simples. Projeto de Lei número 138/2022, Luiz Chaparini. Denomina a rua Maria José Pavan Simões, o logradouro do Jardim Residencial Dona Cândida. Votação única simples.
O projeto 132 e 138 estão em discussão. Os projetos estão em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado, os dois projetos foram aprovados por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária.
Projeto de lei número 127/2022, Arthur Espíndola. Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do município de Indaiatuba em eventos que promovam sexualização de crianças e adolescentes e dá outras providências correlatas. Segunda votação simples.
O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador, autor do projeto, Arthur Espíndola.
Mais uma vez, uma ótima noite a todos, senhor presidente. Também de forma bem rápida, eu quero fazer a explicação desse projeto. Essa lei tem um objetivo muito simples e muito claro,
a todos, o combate à erotização infantil. E para a gente falar disso, a gente tem que usar a etimologia da palavra, né? O que a gente está falando quando a gente está falando em erotização? Nós estamos falando em estímulo de excitação sexual para crianças. E isso é inadmissível. Nós temos que respeitar a faixa etária e as recomendações que nós temos, não só do Ministério da Justiça, mas também do MEC, das Secretarias de Educação Estadual e Municipal, dos pedagogos, de quem estuda e trabalha para colocar uma faixa etária em tudo que é exibido, repassado, em toda a arte que é feita. E, infelizmente, nós não temos como ter controle sobre tudo que é exposto para uma criança, principalmente no âmbito da internet. Mas onde nós podemos controlar é onde a nossa mão alcança, que é o dinheiro público, principalmente o municipal. Então, essa lei vem de encontro a isso. Todos os eventos, criações, arte, teatro, que trabalharem em cima da erotização infantil, repetindo o termo, tá? O estímulo de excitação sexual para crianças. Quem trabalhar com isso não vai receber dinheiro da Prefeitura Municipal. Mas isso acontece, Arthur? Hoje nós temos um trabalho muito bem realizado pela nossa secretária de Cultura, Tânia Castanho, pelo nosso secretário de Educação. Mas quando a gente faz uma lei, a gente não pode pensar apenas no presente, a gente tem que pensar no futuro também. Nós não sabemos quem vai estar à frente dessas pastas no futuro, nós não sabemos como vai ser a cabeça das pessoas que vão comandar a nossa cidade daqui a 10 anos, e a gente precisa ter a prevenção disso a partir de já. Então, mais uma vez, eu estou sendo enfático e repetitivo para ficar muito claro do que nós estamos trabalhando nessa lei. O estímulo de excitação sexual para crianças é inadmissível e não contará com dinheiro público de Indaiatuba, se eu puder contar com o voto favorável de todos esses vereadores. Muito obrigado, senhor presidente.
O projeto continua em discussão. O projeto está em segunda votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado. Com a palavra, a primeira secretária.
Projeto de lei número 134/2022, Ricardo França e Arthur Espíndola. Dispõe sobre a proibição da fabricação, distribuição, venda ou utilização de coleiras de choque, coleiras ultrassônicas em cães no município de Indaiatuba e da outras providências. Primeira votação simples.
Projeto está em discussão. Projeto está em primeira votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, a primeira secretária.
Projeto de lei número 135/2022, Ana Maria dos Santos. Dispõe sobre a instituição do selo Empresa Amiga dos Autistas e da outras providências. Primeira votação simples.
Esse projeto é uma emenda, vereadora. Gostaria que a senhora lesse a emenda desse projeto.
Emenda número 1, modificativa. Ana Maria dos Santos altera a redação do artigo 2º do projeto de lei número 135/2022, onde o artigo passa a ser lido. Para fins de aplicação desta lei, entende-se como pessoa com transtorno de espectro autista aquelas definidas no artigo 1º, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno Autista. Sala das Sessões, 10 de agosto de 2022, Ana Maria dos Santos, vereadora.
A emenda está em discussão. A emenda está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada. Vamos para a votação do projeto. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado também por unanimidade. Nenhum vereador inscrito à palavra livre. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os nobres vereadores, público presente, imprensa falada e escrita, o pessoal da Secretaria da Educação que está presente aqui. E queria parabenizar vocês pela manifestação que vocês fizeram, pacífica. Agradecer a nossa Polícia Militar, na figura do Capitão Magalhães e do Sargento Ricardo, e dizer que essa casa é uma casa democrática e aqui é um lugar, sim, das pessoas se manifestarem, mas com respeito é isso que vocês fizeram hoje. buscando alguma coisa em benefício a vocês, uma coisa justa. E aqui tem duas classes aqui, que, ao meu ver, não só na cidade de Indaiatuba, mas no estado, uma classe que poucas pessoas olham. Então, peço aí para que... Estamos em ano eleitoral, né? E agora a gente vê de tudo. Eu costumo dizer que em ano eleitoral até burro voa. Aproveitar que tem já político, já está no poder, já pode fazer agora, não precisa esperar as eleições para fazer. Já pode fazer agora alguma coisa, tanto para a classe da educação como para a classe de segurança pública no estado de São Paulo, que, ao meu ver, é uma classe que é olhada de lado. E do jeito que está caminhando a coisa, daqui uns dias vai ser difícil alguém se prestar. Eu lembro da minha época, na época da maioria aqui, que o professor era tratado com respeito, o professor tinha uma valorização, e assim como o policial. E do jeito que está caminhando a coisa hoje, dificilmente nos próximos concursos do Estado aí vai ter alguém que queira ser policial, ou até professor, porque a valorização está tão pequena, está tão... É um descaso tão grande. Eu estou falando aqui porque eu não tenho o rabo preso com ninguém. Por parte do governo do Estado, começa na parte estrutural, na parte de segurança, os salários. Pega um policial hoje, deveria ganhar muito mais do que ganha. Hoje, um preso custa para o Estado quase 50% do salário de um policial. E o policial tem que ganhar bem, porque o policial tem que morar bem. Porque o policial não pode morar... numa periferia. Eu quando estava à frente da Secretaria da Habitação, muitos policiais passaram na minha mão lá, inclusive o Jackson conseguiu adquirir seu imóvel, mas, na maioria das vezes, o policial não conseguia, porque tinha entrada e era complicado. Então, a gente aqui, não só os vereadores aqui, a prefeitura, os políticos, tinha que olhar mais, tanto para a classe dos professores... que sem educação não somos nada, né? Tudo começa através da educação e dos policiais. O começo está ali, e, se não tiver uma boa educação, o final vai estar aqui. Então, a gente precisa, nós políticos, né, olhar com carinho e também cobrar. Fazer isso que a Ana está fazendo, valorizando o trabalho, mandando ofício para o governo do Estado, ajudando. Através do Parlamento da Região Metropolitana de Campinas, qual eu faço parte, o Hélio Ribeiro também faz parte, a gente costuma fazer esse trabalho. Inclusive, nós já sentamos algumas lideranças do Estado de São Paulo, como a Artesp, né, Hélio? Artesp, Tribunal de Contas. Tínhamos uma reunião marcada com o Procurador-Geral da Justiça. E também nós podemos, através do Parlamento da RMC, eu e o Hélio Ribeiro, intermediar uma conversa com o secretário estadual de Segurança, porque é o momento de cobrar agora, porque eles estão no cargo e eles podem fazer agora. Não precisa esperar a eleição para prometer que vai fazer depois. O Estado de São Paulo, graças a Deus, tem uma saúde financeira muito grande, que a gente sabe. E... então, o momento é agora. A eleição está aí. Então, vocês têm que ser valorizados agora. Não precisa esperar depois. Grande abraço a todos. Uma boa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. Declaro encerrada a 22ª Sessão Ordinária de 2022.